Obrigado, Sr. Deputado. Não restando mais inscrições, eu queria só introduzir uma outra. Na primeira audição que fizemos com Vossas Excelências, trouxeram-nos aqui um conjunto de problemas sobre a assistência a viagens e os rebocos. Nós ouvimos neste grupo de trabalho o Sr. Presidente do ACP. E o ACP tem uma grande componente de assistência em viagem. Eu perguntei especificamente, fazendo uso do que nos trouxe, de alguns problemas que estariam, quer da assistência em autoestrada, quer dos constrangimentos dos tacógrafos, do horário de trabalho, etc, etc. A resposta do Sr. Presidente do ACP não registra, nem existe nenhum problema com o setor da assistência a viagens. Eu gostava que nos pudesse deixar mais claro sobre um ou outro aspecto, que alguns deles dariam alteração legislativa. Aliás, na altura lembro que se fez uma comparação com a legislação vigente em Espanha, e era uma das sugestões que traziam. E, portanto, agora, havendo aquele que é o maior clube português, que tem uma grande componente de assistência em viagem, que nos diz, bom, não registamos absoluta nenhum constrangimento legal, nem nenhuma deficiência legislativa, como é que a ARAM, na parte dos seus associados, nos trouxe aqui, e na altura trouxe até um número considerável de proprietários de empresas de assistência em viagem, e, portanto, eu gostava de saber o que é que nos pode dizer sobre isso e se nos pode, no fundo, repetir um pouco para podermos, eventualmente, os grupos parlamentares registar e tirar a boa nota e no nosso relatório também constar, porque parece que é um setor que qualquer um de nós pode vir a, espero que ninguém precise, mas é daquelas coisas que nós gostamos de ter com disponibilidade próxima, embora não queiramos nunca utilizar. Portanto, era um pouco essa diferença de opiniões que eu gostava também que nos pudesse fazer sobre qualquer coisa. Muito obrigado. Tenha a palavra.
Não sei se devo respeitar a ordem ou se começo pelo Sr. Presidente.
Como entender, eu sou o último.
Pronto, ok. Sr. Deputado Raul Almeida, efetivamente nós temos esses dados. Eu, por acaso, não os tenho comigo. Poder-lhe responder que há alguns anos atrás, esta parte, tem havido um incremento de viaturas de combustível diesel. Não lhe vou dizer o número exato, mas penso que neste momento a percentagem rondará os 62%, 63% das viaturas são diesel. E houve um incremento do segmento B. Qual é o segmento B? Os Renault Clio, os Opel Corsa, etc. Pronto, há um incremento, mas há um incremento porque é facilmente explicável. Porque uma viatura do segmento B, atualmente, tem o espaço interior e tem a potência de uma viatura do segmento C de há meia dúzia de anos atrás. Por isso, todos os fabricantes têm aumentado a volumetria das suas viaturas, a habitabilidade das viaturas e a potência das viaturas, ainda por cima depois com a diminuição de emissão da CO. Por isso, hoje, viaturas do segmento B e do segmento C também, nomeadamente Renault Meganes, Opel Astras, com motorização diesel até 1.500, 1.600 centímetros cúbicos, são, neste momento, as viaturas que sofreram um grande incremento. E, por outro lado, para acabar, quem tem dinheiro tem dinheiro e os Ferraris continuam-se a vender, os Porsche continuam-se a vender e por aí fora. Por isso, essa situação mantém-se. Mas há um incremento. O segmento D perdeu, por isso as viaturas, os Audis A4, etc., perderam. O segmento E mantém-se, praticamente. Já estamos a falar de carros de luxo, como um BMW Série 5, um Mercedes Classe E, mantém-se, ou decresce ligeiramente, mas mantém-se. Pronto. Onde há, efetivamente, o segmento D cai e só o segmento B e o segmento C. E, sobretudo, nas motorizações diesel, até pela grande diferença de consumo. Baixa cilindrada, até 1.600 centímetros cúbicos. Repasse que um Opel Corsa, um Opel Astra, utilizam motores de 1.250 centímetros cúbicos, com potências que vão até aos 95 cavalos. Por isso que satisfazem. Antigamente, para 95 cavalos, uns anos atrás, era quando vieram um Passat, 95 cavalos, falava-se quando, ou agora se falarmos, por exemplo, num Ford Focus, ou num Peugeot 308, ou 307, até mais antigo, 110 cavalos. 110 cavalos era a potência, quando há muitos anos, já é há 10 anos atrás, 10? Não, não 10, não. Há 14, era quando vieram os Volkswagen Passat, tem 110 cavalos. Hoje o Volkswagen Passat tem 170, não é? Pronto. Mas eu posso-lhe fazer chegar esses números. Em relação ao Sr. Deputado Pedro Soares, fico grato por dizer que vão investigar, e estava à espera disso. Estava precisamente à espera que me dissesse isso. Em relação aos apoios estatais, vou começar pelo fim. O senhor falou-me numa miragem, efetivamente, é uma miragem. Desculpe. Os automóveis elétricos, e eu vim da semana passada de Paris, fui ver o Salão de Paris, nos automóveis elétricos, com pernas para andar, neste momento temos, talvez, pode ser que a minha memória me atraiçou, mas estou a ver 4 automóveis elétricos. Neste momento temos o Nissan Leaf, temos o Mitsubishi Mi-VEC, que ainda não está à venda, o Nissan Leaf também ainda não está, e temos duas soluções que me parecem ser as melhores, que vêm do mesmo sítio, que vêm da GM, que é o Opel Ampera e o Chevrolet Volt, que nem são elétricos, são mais elétricos, mas são híbridos, embora numa componente completamente diferente dos híbridos que atualmente temos. Porque os híbridos que atualmente temos, como o Toyota Prius ou como os Honda, funcionam, têm um motor elétrico só para um empurrar do carro, para ajudar um pouco. Estes aqui não. O Chevrolet Volt e o Opel Ampera funcionam eletricamente, sempre em modo elétrico, e têm um motor de pequena cilindrada de gasolina que vai carregar as baterias quando a autonomia das baterias se apagar. Por isso, penso que neste momento é o projeto que tem mais pernas para andar. Porque enquanto houver uma viatura elétrica com uma autonomia de 100 km, ainda esta fim de semana, estava a ler os truques, entre aspas, aliás, nem era por causa de um automóvel, era por causa de uma motorizada, vem na auto hoje, os truques para se ganhar um pouco mais de autonomia. Não acelerar nas subidas, não fazer arranques rápidos e por aí. Por isso, qual é o de nós, do comum dos mortais, que vai pegar num automóvel elétrico que tem uma autonomia de 60 km e a pessoa sabe que faz 50 km no total? Telefona-lhe a mulher, se for para um homem ou vice-versa, olha, não posso ir buscar os teus filhos, vai tu. Olha, não posso porque não tens as baterias do carro carregados. Isto não passa por isso. Enquanto não houver uma evolução muito grande da autonomia das viaturas, e a autonomia vai estar ligada ao custo, porque as baterias são extremamente caras, por isso, enquanto não houver um decréscimo do preço dos carros, por causa que está relacionado com as baterias, o problema são o custo das baterias. Todos nós levamos os telemóveis, o senhor é mais novo que eu, mas o meu telemóvel, podemos dizer, era um atacão. Era um Nokia daqueles grandalhões, com peso tremendo. Pronto, e hoje tenho um pequenininho que nem se vê, está para aqui guardado num sítio qualquer. Por isso, vai ter de existir a mesma evolução nas baterias dos automóveis elétricos, embora eles já utilizem a tecnologia dos telemóveis, mas vai ver. Ouvi dizer recentemente que parece que tinham descoberto a pólvora, não sei se é verdade, se é verdade, porque ela vem da China, a pólvora também veio da China, parece que os chineses descobriram uma nova tecnologia para as baterias. Vamos ver se isso corresponde à verdade ou não corresponde à verdade. Por isso, só quando tivermos autonomia, que não é o caso do Chevrolet Volt e do Ampera, porque se efetivamente podem ser perfeitamente comprados, vamos saber qual vai ser o preço final. O resto é uma miragem. Quando em relação aos apoios ao abate, eu penso que o Governo, que deveria ser mais frontal, o Governo, quando digo o Governo, porque não estou falando do Partido Socialista, estou a falar no Governo, os governos. E penso que era melhor dizer aos portugueses: meus senhores, nós precisamos que vá lá para fora o menor dinheiro possível, que não é o caso aqui dos autocarros. Por isso, vamos todos tomar consciência, vamos todos ajudar o país, vamos todos comprar viaturas mais baratas. O Governo poderia aumentar os impostos, ou poderia, inclusive, baixar. Eu lembro que na outra vez que estive aqui, tivemos ali com o Sr. Deputado Patrocinista a falar, que ele falou por causa dos apoios até um BMW, que é verdade. Vamos limitar o apoio. Há uma evolução todos os anos muito grande nas emissões de CO. Hoje vê-se um BMW com emissões acima de 104 ou 106 gramas por quilómetro de CO. Vamos ter um BMW com apoio. Por isso, penso que era melhor pegar, desculpem a minha expressão, o touro pelos cornos e dizer, meus senhores, e dizer às empresas do setor automóvel: meus senhores, nós precisamos que não vá dinheiro lá para fora, mas vocês têm de sobreviver. Por isso, convençam os vossos clientes a comprar viaturas de menor emissão de CO, que consequentemente são mais baratas. Por isso, é menos dinheiro. Consegue-se comprar uma viatura, um Mercedes custa 30 mil euros, vamos supor, sem impostos. Pronto, vamos comprar viaturas que custem 15 mil euros. Ou vamos comprar viaturas que custem 10 mil euros, dá para 3 Mercedes. Isso é que eu penso que era necessário efetuar uma consciencialização do povo português. E até em relação também à importação de viaturas usadas. Era necessário dizer aos portugueses, em vez de estarem a tentar e aumentar e a mexer nos incentivos ao abate, no sentido de dissuadir, era melhor que se dissesse: meus senhores, apelamos à vossa consciência, precisamos disso, vamos comprar o mesmo número de carros ou vamos renovar a frota, porque assim não se pode renovar a frota. E as empresas do setor automóvel, que têm cerca de 100 mil postos de trabalho, não vão conseguir aguentar. Por isso, no ano passado, em 2009, o incentivo era, no início, é o incentivo que existe atualmente. Mas as vendas a partir de agosto de 2009, quando saiu aquele o aumento de 250 euros, as vendas dispararam e houve uma recuperação. Não será só por isso, talvez, também há que... existem aqui fatores psicológicos. Mas eu entendo que, em relação ao apoio elétrico, é melhor o Governo dizer que não quer dar apoio nenhum, porque não sei quantos carros elétricos vão vender para o ano. Não sei se existirão o número de carros elétricos vendidos...